destaca a necessidade de proteger e recuperar os ecossistemas marinhos enquanto condição para a economia azul. Portugal manifesta a sua centralidade marítima e potencial geoestratégico no triângulo continente-Açores-Madeira. Conferem uma das maiores zonas exclusivas do mundo, jurisdição sobre 48% das águas marinhas adjacentes ao continente europeu e cerca de 2.500 km de costa. A economia do mar representa mais de 5% do PIB nacional, 4% da população empregada, 5% das exportações e uma balança comercial positiva na ordem dos 2 mil milhões de euros. O mar assume-se como o primeiro desafio estratégico do programa de governo, numa abordagem às alterações climáticas, à transição climática, para uma valorização do território, visando reduzir 55% das emissões de gases com efeitos de estufa, para atingir o consumo de energia renovável na ordem dos 50%, ou para atingir a produção de 80% de eletricidade limpa. Sr. Ministro, sabemos que estamos num processo onde há muito para fazer, num contexto de incerteza no plano internacional, num tempo em que as cadeias logísticas recentram a nossa atenção, mas também num tempo de novas oportunidades em que o homem chega aos grandes abismos oceânicos e com a presença de cientistas portugueses. Em 2020, a quando da apresentação da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica, destacou que quando o país se virou para o mar, prosperou. E quando virou costas para o mar, definhou. Considerando esta visão de futuro e de esperança que o mar representa, e em tom de pergunta, solicito que possa sublinhar o contributo visível deste Orçamento de Estado no desenvolvimento do mar português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para responder o Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que a primeira pergunta foi do Sr. Deputado Nuno Fazenda e acentuou aí muito bem o que é que o Orçamento tem previsto em termos de investimento nos vários programas e, sobretudo, em relação, portanto, ao Programa de Recuperação e Resiliência, ao Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Este é um programa que é monitorizado diretamente pela Comissão Europeia, portanto, nós temos 38 targets, metas para ser atingidas nos dois semestres deste ano e o programa está a ser executado e, portanto, é um programa em que não podemos falhar. Mas perguntou-me especificamente as agendas mobilizadoras, são 51 agendas, isto são consórcios de empresas, com centros de investigação, universidades para desenvolver a inovação e difundir o saber, a tecnologia e o conhecimento pela indústria. E as agendas são agendas extraordinárias, é como disse há um tempo atrás, propicia uma viagem para o futuro, porque em relação às indústrias tradicionais é a reconversão no chão de fábrica, todos os seus processos de produção, de desenvolvimento e até o do modelo de negócio, incorporando as tecnologias digitais, robotização, virtualização. Nós temos também agendas muito interessantes para a área da saúde, aliás, no âmbito do Ministério da Economia, criei uma task force em articulação com o Sr. Ministro da Saúde para desenvolvermos uma política industrial de saúde. Temos todas as competências do país para o fazer, desde a fabricação das substâncias ativas do medicamento, das moléculas velhas, enfim, da fertilização industrial e, portanto, é um cluster que está a avançar. Nas agendas mobilizadoras tem aplicação de tecnologias, como a inteligência artificial e outras, à identificação precoce das doenças. E há muitos projetos no mundo, como é um do MIT, com uma base de dados de 50 mil mulheres que sofrem de câncer da mama, e estas tecnologias propiciam a identificação com 5, 6, 7 anos de antecedência da ocorrência destas doenças. Para o nosso país tem uma população acima dos 65 anos em que há mais de duas doenças, e algumas delas, como Alzheimer e outras, estou convicto que estas tecnologias podem ser diferenciadoras. Depois também temos muitas agendas na área da mobilidade elétrica, das baterias, da nova transição. Um dos aspectos fulcrais que o país tem é que nós estamos do lado certo da transição energética, temos um potencial imenso ao nível da produção de energias renováveis, e não é só a eólica onshore e a fotovoltaica, é a eólica offshore, portanto, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou na Conferência dos Oceanos, dos 10 gigawatts, em 2030 estamos a trabalhar, o Ministério do Ambiente e Energia com o Ministério da Economia, para termos as zonas definidas, e eu penso que isso será propiciador para de novos desenvolvimentos para o futuro. Depois temos na área da eletrónica, dos microchips, temos uma empresa no país que as fabrica, vamos desenvolver alianças para exponenciar isso. E queria também só complementar, porque vamos ter na ferrovia projetos, acredito que o país, com as competências que tem, vai voltar a fabricar material circulante, e há também uma agenda muito importante no que concerne à indústria do espaço e da aeronáutica. E em Ponte de Sor, nós já temos hoje em Ponte de Sor a representação exatamente do polo deste ecossistema para fabricarmos aeronaves das novas gerações para o trânsito nas cidades e para terem um papel importante na transição energética. O Sr. Deputado do PSD, Afonso Oliveira, suscitou a questão importante da EFASEC. Como sabe, a EFASEC sofreu um processo de intervenção do Estado, do Governo, em julho de 2020. Em dezembro de 2021 foi decidida pela par pública. A par pública está a gerir este processo. Nós estamos a aproximar-nos da fase em que temos de tomar decisões. Posso lhe dizer é que o Governo está a recolher todos os elementos. Brevemente tomaremos uma posição pública, mas para nós aqui o fundamental é encontrar uma solução para a empresa, porque ela tem tecnologia, tem os trabalhadores que desenvolvem múltiplas atividades, pode desempenhar um papel na mobilidade elétrica e noutras, e nós estamos à procura de uma solução. Portanto, a minha mensagem aqui é de tranquilidade e de trabalho que estamos a fazer, juntamente com o Ministério das Finanças, para chegar a uma solução. Depois, em relação ao deputado Salvador Formigo e da economia azul. A economia azul e, portanto, e o turismo azul é uma questão que nos preocupa. Quando criei a Task Force do Ministério da Economia para tratarmos da economia do mar, um dos eixos é exatamente o turismo azul. E o que é que se passa? O turismo azul, como o Sr. Deputado ilustrou, e muito bem com os seus números, é absolutamente vital. Metade das receitas que nós temos na área do turismo tem a ver com o turismo azul, turismo costeiro, turismo oceânico. É uma área absolutamente fundamental. Mas a pandemia, de certa maneira, veio congelar essa área e criou, a nível das autoridades, uma nova janela. Porquê? Porque temos muita economia informal nessas áreas, práticas pouco sustentáveis. E, portanto, no âmbito da Task Force do Mar, criei no Ministério da Economia, há uma área que está a ser desenvolvida com o turismo e com os operadores, exatamente para o turismo azul. O que é que temos que fazer para mapear as infraestruturas, todas as estações náuticas, atenção também à talassoterapia e outras áreas que podem ser, a nossa rede extraordinária de faróis pode ser incorporada dentro do turismo azul para termos percursos de excelência ao longo do território nacional e, portanto, tudo isto aliado a práticas mais sustentáveis. Não podemos ter nenhuma ilusão. Nós só teremos um turismo azul competitivo e eficaz se a economia do oceano funcionar e se o oceano for saudável. E é isso que temos que preservar. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, portanto, pôs-me aqui uma questão sobre o lucro, sobre as empresas. Sr. Deputado, eu sempre trabalhei toda a minha vida nas empresas e, portanto, conheço muito bem a vida das empresas. É a primeira vez que estou aqui e acredito que posso prestar o serviço público e o meu papel aqui é também trazer os problemas que muitas vezes as empresas têm e tentarmos desenhar soluções. E a questão que estou a fazer é sobretudo trabalhar no país todo, evidentemente que as associações patronais, as confederações são importantes, mas nós temos no país as nossas excelentes associações empresariais setoriais e muitas delas estão na base da criação dos centros tecnológicos, do têxtil, do vestuário, do calçado e outras, que estão a mudar a capacidade produtiva do país. Nós, na indústria do calçado, já estamos a competir com os italianos nos segmentos de maior valor acrescentado. E esta relação com as empresas no terreno, trazer os seus problemas e desenhar soluções, e o Orçamento de Estado é um compromisso entre múltiplos equilíbrios que nós temos que ver para procurar as melhores soluções e as melhores respostas para o futuro do país. Relativamente ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, a Sra. Deputada Rita Madeira, que é, penso que é a última, a Sra. Deputada Rita Madeira, portanto, a sua questão foi o que é que temos neste Orçamento de Estado relativamente às empresas. Nós temos um investimento na área do investimento, todo o investimento público dos 3.400 milhões de euros em investimento, muito dele importante, que é exatamente para consolidar o ecossistema de inovação, o desenvolvimento das tecnologias e apoiar tudo aquilo que se está a passar ao nível das empresas. E está combinado com os 2.100 milhões de euros que estamos a investir na transição energética. E atenção, nós temos empresas muito qualificadas em Portugal que podem ter um papel muito relevante nesta transição energética, na eólica onshore, na eólica offshore e também em tudo o que concerne à energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica é uma das grandes revelações que nós temos a nível da transição do paradigma energético. Os custos baixaram nos últimos 6, 7 anos 90% e, como aqui nos debates do Parlamento, é muito importante invocar por vezes as músicas. A música dos Beatles, Here Comes the Sun, é exatamente o que está a acontecer hoje. Queria terminar com o Sr. Deputado João Castro e a questão do mar. Sr. Deputado, aquelas palavras que pus na visão estratégica é uma crença profunda, excetuando alguns períodos poucos na história, mas sempre que o país se virou para o mar, prosperou, sempre que virou as costas, ao mar definhou. E o que nós estamos a fazer aqui é tentar pôr de pé a economia do mar. Já falamos muitas vezes da economia do mar, vamos trabalhar com as regiões autónomas, os Açores, a Madeira, no continente, e o que estamos a fazer no âmbito da Task Force do Mar é consolidar os hubs azuis, identificar as infraestruturas para as biotecnologias marinhas, ver a eólica offshore, ver o turismo, ver também a questão da pesca e de como é que, nesse âmbito com a aquacultura, se pode propiciar novas fileiras alimentares para o país. É todo um trabalho extraordinário que está a ser feito e a questão, digamos, o sonho que temos aqui é eventualmente olhar para a Califórnia. A Califórnia faz por ano 103 mil milhões de dólares de receitas com a economia do mar. E tudo repousa nas parcerias, na mobilização do setor privado e das instituições, em articulação com boas políticas públicas. Não há segredos, é esse o caminho que vamos seguir e ele pode ser transformador para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim dos nossos trabalhos de manhã. Vamos retomar à tarde, impreterivelmente, às 15h30. Bom almoço.